Reiniciando então a nossa reunião ordinária, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ementa e da justificativa do projeto de lei ordinária número 118 do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso de áreas de instalações da Estação Rodoviária de Uruguaiana.
Encaminho a apreciação desse grande poder legislativo o incluso projeto de lei de número 118 de 2019, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso de áreas e instalações da Estação Rodoviária de Uruguaiana, nas condições que menciona. A proposta de concessão ora apresentada segue os trâmites das concessões do café temático e do restaurante da praça, autorizadas respectivamente nos termos das leis municipais de número 4.969 de 2018 e 5.088 de 2019, cumprindo seus preceitos legais que tratam sobre o uso dos bens municipais por terceiros, estabelecido nos incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Orgânica do Município, sob pena de nulidade do ato formalizado em obrigações fixadas na Lei Federal de número 8.666 de 93, que regulamenta os processos licitatórios até a definição daquele proponente vencedor que apresentar a melhor oferta a partir da oferta mínima estabelecida pelo município. Torna-se necessário esclarecer que da estrutura da estação rodoviária o município fará concessão onerosa, que inclui somente áreas e instalações internas que totalizam 6.697,96 metros quadrados, bem como demais áreas verdes e estacionamento que ficarão a cargo da concessionária apenas quanto à sua limpeza e conservação, conforme memorial descrito, permanecendo ainda áreas destinadas ao uso pelo poder público. Igualmente, para conhecimento desse poder legislativo, informo que o atual contrato com a empresa Estação Rodoviária de Uruguaiana Limitada, assinado em dezembro de 2009, por um período de 5 anos, devidamente aditivado por mais 5 anos, está em fase de encerramento. E até que se tenha a conclusão do competente processo licitatório, o município deverá conceder permissão de uso, a título oneroso, à atual concessionária, como forma de manter o pleno funcionamento daquele lugar. Por fim, acerca das autorizações anteriormente referidas, ilustro que o café temático está com o processo de licitação concluído e o resultado homologado, aguardando a devida assinatura do contrato para em poucos dias voltar ao seu funcionamento. E no que se refere ao restaurante da praça, o processo licitatório encontra-se em fase inicial, com a data de sessão de abertura estipulada para 12/12/2019, com a expectativa de conclusão até o final do mês de dezembro de 2020. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, e diante da necessidade de abertura imediata do competente processo licitatório para a utilização do local, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovo o protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo.
Feito a leitura, então, muito obrigado ao primeiro secretário, Wilson Brites. Passamos ao período de votação, a votação de maioria absoluta. O sim aprova o regime e o não rejeita o regime. Peço ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Irani Coelho Fernandes.
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites. Sim. Vereadora Josefina.
Sim.
Sim. Vereador Mano Gás. Vereador Carmelo.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Bermudes.
Sim.
Sim. Vereador José Fernando Tarragô?
Sim.
Sim. Vereadora Neraí?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana?
Sim.
Sim. Segunda chamada, vereador Mano Gás?
Sim.
Sim.
Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima está aprovado. Regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário Wilson Brites que faça a leitura da emenda da justificativa do projeto de lei ordinária número 119 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar.
Encaminho a apreciação desse grande poder legislativo, incluso o projeto de lei de número 119 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 180.430,86. Esta abertura de crédito visa alocar recursos na funcional de atendimento às necessidades do Poder Legislativo, categoria econômica de aposentadorias do RPPS, é a reserva remunerada e reformas, 3967, fonte de recursos, 001, livre, atendendo solicitação contida no ofício de número 538, de 2019, do Poder Legislativo. Servirá de recurso para atendimento das despesas previstas nesse projeto, o remanejo de verbas de rubrica da própria Câmara Municipal de Uruguaiana. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e de mais pares, e por se tratarem de recursos de aplicação imediata, solicito, seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Golpo Melo.
O regime também é maioria absoluta, o sim aprova o projeto e o não rejeita o regime. Solicito ao secretário Wilson Brites que faça a chamada nominal para votação do regime de urgência urgentíssima do projeto de lei 119.
Vereador Irani. Sim. Sim. Vereador Wilson Brites. Sim. Vereadora Josefina. Sim. Sim. Vereador Mangás. Vereador Carmelo Madeira? Sim. Sim. Vereador Fernando Bermudes? Sim. Sim. Vereador José Fernando Tarragoa? Sim. Sim. Vereadora Neraí Santos Calfe? Sim. Sim. Vereador Rafael? Sim. Sim. Vereadora Suzana? Sim. Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Sim. Dessa.
Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima está aprovado. Em discussão e votação única, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 102 de 2019 do Poder Executivo, que dá redação ao artigo 1º da Lei 2.182, de 19 de dezembro de 1990.
Teve parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve como relator o vereador Rafael Alves, sobre o assunto que dá nova redação ao artigo 1º da Lei de número 2.182, de 19 de dezembro de 1990, da outras providências. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de número 102, de 21 de outubro de 2019, de proposição do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei de número 2.182, de 19 de dezembro de 1990 e da outras providências. O projeto visa assegurar no mínimo 5% do total das unidades previstas nos projetos de construção de casas populares com recursos próprios, estaduais ou federais, nas vilas urbanizadas no interior do município. O percentual à época fora incluído na referida lei, porém sem efeito para recursos que não fossem oriundos do Poder Executivo ou de recursos públicos de agentes financeiros. Ora, a nova redação prevê também a inclusão de recursos estaduais e federais, como forma de contemplar o interior do município, nos novos projetos de construção de moradias populares. Isso dá a oportunidade de moradores do interior concorrer à aquisição de casa própria, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida, incentivando a permanência das famílias nos diversos distritos. Também é importante salientarmos que a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 9º, prevê a promoção, por parte do Executivo Municipal, de programas de construção de moradias, de melhorias das condições habitacionais, e também prevê a articulação e integração das ações do Poder Público e a participação das comunidades organizadas, bem como os instrumentos institucionais e financeiros para sua execução. Sendo assim, do ponto de vista legal, concluo pela viabilidade constitucional do presente projeto de lei, uma vez que a respeito às normas legais a ele impostas. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2019, vereador relator Rafael Alves, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Okay. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, teve como relator o vereador Irani Fernandes. Exarou o seguinte parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei de número 102 de 2019, de proposição do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º e seu parágrafo único, na lei de número 2182 de 1990, que determina percentuais de casas populares a ser construído no interior do município. Observa-se que a proposta do projeto de lei em análise visa incluir recursos dos governos estaduais e federais quando da elaboração de projetos para a construção de casas populares na zona rural. Do ponto de vista da análise financeira e orçamentária, deve-se ter a atenção a fazer constar no PPA, na LOA e na LDO a realização desses futuros empreendimentos habitacionais. A referida proposta de alteração da lei municipal possui uma certa redundância. Na lei de números 11.977 de 2009, diante do Programa Nacional de Habitação Rural, quando criado pelo governo federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, que já possibilita ao agricultor familiar, trabalhador rural e a comunidades tradicionais o acesso à moradia digna no campo, seja construindo uma nova casa ou reformando, ampliando, concluindo uma existente, sem, entretanto, definir um percentual mínimo ou máximo. Sendo assim, cumpridas as formalidades legais e respeitando a origem executiva do projeto, este relator é de parecer favorável à aprovação. Vereador relator, Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Teve como relatora a vereadora Josefina Soares, que exarou o seguinte parecer. Em análise ao projeto de lei de número 102, de 2019, de autoria do Poder Executivo, que determina percentuais de casas populares a ser construído no interior do município, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal, ao elaborar projetos de construção de casas populares com recursos próprios, estaduais ou federais, deverá estabelecer a execução de, no mínimo, 5% do total das unidades previstas nas vilas urbanizadas no interior do município. Parágrafo único. O previsto no caput também deverá ser aplicado aos projetos de construção de moradias populares, que receberam recursos públicos de agentes financiadores. A proposta de construção de casas populares em vilas urbanizadas no interior do município, nos termos da legislação supra-referida, já determinava à época percentuais de construção de moradias populares para essas localidades. Contudo, desde que tais obras fossem custeadas unicamente com recursos próprios do município ou de recursos públicos de agentes financiadores. Ao alterar a legislação, atende-se à indicação da vereadora Suzana Cardoso Alves com a inclusão de recursos oriundos das demais esferas governamentais. Compreendam-se recursos de programas habitacionais de casas populares, fica estabelecida em norma legal a oportunidade de, também, os moradores do interior concorrer à aquisição da casa própria, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e, por consequência, incentiva a permanência da família nos respectivos distritos. Analisando a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Diante do exposto, parecer favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2019, vereadora relatora Josefina Soares. De acordo com os demais membros que fazem parte da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico.
Feita então a leitura dos pareceres, Passamos ao período de discussão. Nós temos 10 minutos para o líder do governo, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores, os que quiserem fazer uso da palavra. Vereador Fernando Tarragó fará uso da palavra.
Senhora Presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, acho que isso é uma reivindicação muito antiga nessa casa. Já o nosso ex-vereador Adalberto Silva, né, fez esses encaminhamentos há mais de 10 anos atrás, né, e o grande problema que existia é exatamente porque na licitação, quando é feito para uma empresa, é feito sobre um loteamento urbano e não, né, no interior. Quando a empresa vem aplicar, ela não se submete a fazer 5% das casas que foram licitadas no interior, porque a licitação era só para o lote urbano. Com isso, agora o Executivo, né, através do requerimento da vereadora Suzana, né, faz com que o Executivo faça essa lei e vai ser obrigado que, na licitação, já estejam incluídos os lotes do interior. Aí vai modificar, porque a empresa que aceitá-la já vai saber que vai ter que fazer 5% das casas no interior, que era o que não acontecia e, por isso, nunca aconteceu de que essas casas fossem na hora determinada para fazer também no interior, porque a licitação ficava só na zona urbana, né, e não fazia parte. Então, nós precisamos fiscalizar, vereadora Suzana, é de que na licitação seja incluído 5% para o interior. Aí, a firma que aceitar vai ter que fazer essas casas no interior, que isso é o que nunca aconteceu. Era nesse sentido que a gente queria esclarecer, e nós, vereadores, é que vamos ter que fiscalizar essas licitações, porque senão não há realização. Se for só licitado o lote urbano, né, a firma que pegar vai fazer só o lote urbano, não vai ir no interior. Então, nós temos que verificar isso no momento da licitação. Era esse o esclarecimento, só a favor do projeto.
Palavra.
Palavra é concedida ao vereador Wilson Brites por 3 minutos.
Senhora Presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, como dizia já o vereador Fernando, a importância do projeto, a importância desse novo momento, dessa nova lei que nós vamos aprovar com certeza nesse momento. Isto é uma das colaborações que esta casa dá para a nossa comunidade. Isto tem um olhar ao povo, um olhar daquelas pessoas que querem ter a sua moradia, que querem melhorar o seu ambiente e muitas vezes não têm a condição. Então, é através desta casa, é através do trabalho dos senhores vereadores que aqui, de noite, estão sempre preocupados com o nosso meio, o meio ao qual vivemos. E, aos poucos, a gente vai adequando, porque tem leis federais que tem muito empecilho de contemplar pessoas do nosso município, mas quem tem que adequar somos nós. Nós temos que estar atentos, nós temos que trazer esses problemas para cá, para a discussão. E a discussão tem que ser feita, e através de leis nós podemos contemplar a nossa comunidade. Então, esta casa, vereador, esta casa está de parabéns, esta casa está de parabéns, porque nós temos a certeza que estamos representando, sim, bem a comunidade que está lá fora. E muito bem. A discussão é salutar, a discussão dentro das ideias, ela é importante, e nós temos que fazer sempre essas discussões e canalizarmos as coisas boas que podemos passar para a nossa comunidade, principalmente a carente. E o povo do interior, com certeza, eles fazem parte do município, eles fazem parte do contexto todo. São pessoas que colaboram e muito para a vida do cidadão aqui na área urbana da cidade, ao qual vem, pagam seus impostos, vêm seus produtos para serem consumidos aqui. Entendeu? E então a gente só tem a agradecer a todos os pares. É um projeto que não é da autoria nossa, foi um pedido da vereadora Suzana, encaminhamento dessa preocupação, e tranquilamente vão votar e vão aprovar esse projeto, assim como muitas ideias de outros vereadores passam por essa casa, chegam ao executivo de lá, retornam, né, em forma de leis, e realmente olha, muito importante que é esse novo momento para que o interior também seja contemplado por casos populares, tanto do Estado, com verbas estaduais ou verbas federais. Obrigado.
Peço a palavra, senhor.
Pela ordem, vereadora Josefina Soares, após vereadora Neraí. A vereadora, como líder do governo, tem 10 minutos para falar sobre o projeto.
Obrigada, presidente, demais colegas vereadores, os amigos que estão no plenário, funcionários dessa casa, que auxiliam no trabalho, nesse trabalho da manhã. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso prefeito, Rony Mello, por essa atitude, porque nessa casa, há tanto tempo que a gente está aqui, muitas vezes os pedidos eram feitos e nada acontecia. O vereador simplesmente era ignorado por muitos e muitos governos, que o vereador Fernando Tarragó é um desse tempo, o vereador Irani. Então, quando a gente vê algo de positivo que um vereador manda para o executivo, e o executivo se preocupa, não é que a gente queira aparecer, a gente que fica orgulhosa. Nós temos que valorizar as pessoas que querem fazer. Criticar é muito fácil. Como é bom chegar aqui, falar, criticar, mas não fazer nada. Por isso que eu digo, olha, quer ajudar a comunidade, venha para a Câmara. Venha para cá, para você ver como é que é o trabalho do vereador, como é que funciona. Tudo passa por esta casa. Tudo é votado através dos vereadores. Verbas para Santa Casa, seja lá o que for, tudo é uma parceria com o executivo. Ah, mas só voto a favor do executivo. Mas tudo que é bom para o executivo, para o executivo não. Tudo que é bom para a Uruguaiana, nós temos que votar. Como é que nós vamos ser contra aquilo que o povo anseia? Quando a gente vai lá, nas vilas, e solicita o voto, nós nos comprometemos, não só com aquela parcela que votou em nós, e sim com toda a cidade, toda a Uruguaiana. E esse projeto, como bem disse o vereador Fernando Tarragó, era um projeto do ex-vereador Adalberto Silva. Hoje, na mão ele solicitou e nunca recebeu. Hoje a vereadora Suzana vem aqui, reivindica quem é o prefeito, está sendo beneficiada. Então, tem prefeitos, tem prefeitos e prefeitos. Então, a gente tem que saber como lidar. Muita gente tem criticado na rede social que a Uruguaiana está bonita. Teve um evento maravilhoso aqui na prefeitura, no final de semana, agora, esse final de semana. Maravilhoso, a prefeitura com cores maravilhosas, o povo feliz andando. Aí o pessoal da rede social começa a criticar. Ai, mas está bonita aqui, mas a vila está quebrada, porque não sei o quê. Só que é uma diferença muito grande. Fazer um evento aqui, comprar umas lâmpadas e ajeitar aí é uma coisa. Criar, fazer uma rua de asfalto é outro departamento. Gira em torno de 300 a 350 mil reais para ser feito um asfaltamento de qualidade. Passar uma casquinha é fácil. 50 mil, tu passa uma casquinha ali, tá, deu para a bola. Agora, fazer um asfalto de qualidade, com engenheiro, com tudo, não é assim, não é assim, gente. E as vilas, elas estão abandonadas, não é de hoje, de muito tempo, muito tempo. Né? Claro que a gente quer os bairros arrumados. Eu quero. Para mim é um sonho o dia que começar o asfaltamento, que começar o trabalho. Eu quero. Mesmo que eu não seja mais vereadora, eu vou querer. Sabe por quê? Porque eu estive aqui, eu vou dizer para os meus filhos, meus netos, eu estive aqui. E aqui eu pude colaborar e aqui eu pude lutar para a cidade. Tem gente aí dizendo que eu estou há 100 anos aqui. Que bom, 100 anos, quando eu devo durar então 200 anos, né? Graças a Deus. Que Deus vai me... Que bom, né? Que bom que eu vou durar bastante. Né? E aqui, mesmo com 100 anos aqui dentro, eu quero fazer meu trabalho não em prol das dos fofoqueiros, mas em prol daqueles que mais necessito, que é o povo, aquele que vem no meu gabinete, que me dá um abraço, que me dá um sorriso todos os dias. Aquele que eu saio na rua e que eu não posso caminhar recebendo um abraço, uma palavra de conforto, que o vereador também é gente, né? Nós também somos gente. Nós, muitas vezes nós temos nossos problemas. Lê do vereador, dois a parte. Tenha bondade.
Pela parte, vereador José Fina, esqueci de dizer que a questão do interior, que é tão importante na licitação, que, por exemplo, o esgotamento sanitário também foi licitado para o interior. E até hoje não fizeram um metro de esgoto no interior. Quer dizer, então a mesma coisa com as casas agora. 5% é para o interior, tem que sair na licitação e cobrarmos muito. Isso, por isso que eu estou colocando que a licitação é muito importante. Já tivemos no caso do esgotamento sanitário, né, que está na licitação e não foi feito nada. Então, vamos cuidar muito isso aí.
Com certeza, vereadora, tinha até esquecido desse tema. É, então, assim, ó, muita gente cobrava de nós, inclusive a primeira votação de esgoto. É, eu votei contra naquela época, a primeira vez. Aí, olha, a minha votação foi lá embaixo, que andavam pelas vilas, pelos bairros, dizendo, vereador Zefina, eu lembro que era eu e o vereador Nelsinho Pereira que votamos contra. Porque são contra o esgoto, são contra a saúde do povo, porque não sei o quê. Tá. Veio o projeto de novo, a segunda discussão. Votamos a favor. O que aconteceu? 70% embutido na conta de água. Mas queriam. O que eu vou fazer? Então, as pessoas nos cobram. E muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa, é porque não era bom aquilo ali. Na época, eu achava que era muito alto, 70%. Mas não era a minha vontade, né? Era a vontade do povo. E que, infelizmente, é muito dinheiro, 70% embutido na conta d'água. Então, não tenho o que reclamar. Então, eu quero cumprimentar mais uma vez o prefeito Rony Mello pelo belo trabalho que está fazendo diante das dificuldades financeiras, diante de tanta barbaria que falam, pessoas que não têm respeito, pessoas que não respeitam mais ninguém, não são capazes de contribuir, não são... E ainda fazem campanha na rede social, né? Pedem sapato, pedem roupa, pedem não sei o que mais aí. Isso é uma politicagem, isso é política. Também é política. E nós, que somos políticos, não podemos fazer política. Engraçado, né? Muito obrigada.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida, vereadora Nerei Kaufmann, por 3 minutos.
É muito bom, né, quando a gente vê projetos bons voltarem a esta casa para que a gente possa votar. Fico muito feliz porque me criei no interior do município, não aqui em Uruguaiana, mas em Rio Pardo, e sempre o interior é muito esquecido. Então, eu lembro, quando fui vereadora no primeiro mandato, e tive o privilégio de ser colega do vereador Adalberto Silva, e ele lutava muito pelo interior, já se falava nessas casas. Eu lembro que quando se criou aqui o João Paulo II, 881 casas, pediam também casas para o interior, né? E agora essa lei veio para essa casa para que o interior seja contemplado. Cumprimento a vereadora pelo requerimento. Né, e a gente fica feliz, o Adalberto, nessa hora, graças a Deus, está vivo aí, para poder comemorar essa vitória das casas, 5% das casas serem feitas também no interior. E que nós, aqui nesta casa, façamos cobrança dessas leis. E eu vou entrar com o requerimento né, na próxima reunião, para que a BRK... Né, cumpra o que foi acordado, o que foi assinado, que é o esgotamento no interior. É. Então, nós temos que fazer cumprir estas leis. Né? Está no contrato aqui, que bom, doutor Fernando, a Suzana, diz que assinam comigo esse requerimento, Vamos cobrar, sim. Mostrar para essas empresas privadas aí que nós temos força, sim. E com relação ao que a vereadora fala ali do 70% de esgoto, né? É, quero dizer que fui me informar das prefeituras aqui do interior, também é 70%, vereadora. O esgotamento é uma coisa cara, é mais cara que a água. Mas quero dizer que também uma cidade que tem esgotamento sanitário, a qualidade de vida dessas pessoas é muito melhor. Né? Para todos vocês sabem disso. A mortalidade infantil em Uruguaiana baixou muito grande, eu não sei quanto que está o percentual. Nós chegamos a ter aqui em Uruguaiana, há muitos anos atrás, 33% de mortes para 1.000 crianças. Hoje, eu não lembro, eu só posso falar, em 2013, nós comemoramos um índice de 8 ou 9%, vereador Mano Gás, de mortes por cada 1.000. Imagine quantas crianças, quantas mortes foram evitadas com o tratamento de esgoto. Né? Então, a gente, como diz o ditado, vai adiante e volta atrás. Somos criticados, mas às vezes as pessoas criticam o que não conhecem. E quando eu fiz essa pesquisa aqui em todas as cidades aqui, Livramento, Itaqui, São Borja, também eles têm esse 70%, né, para o esgoto. Porque a gente, lhe concedo sim uma parte, a gente sabe que o tratamento é mais caro que a água. Então nós vamos encaminhar um requerimento, né, para que seja, que bom que os colegas estão concordando, pedindo à BRK o cumprimento, né, desse esgoto também no interior. As pessoas merecem uma qualidade de vida porque são eles que nos abastecem aqui na cidade, com seus produtos, com seus serviços, e merecem o nosso respeito e atenção. Muito obrigada.
Obrigado pela parte, vereadora Nelly. É, para colaborar também, a gente com certeza sabe que hoje o esgoto é muito necessário para a nossa cidade. Só que o que todo mundo não concorda hoje é, como a vereadora Josefina mencionou, 70%. O que deve ser discutido, deve ser tratado agora na definição do quarto aditivo, é a retirada do 70% e estipular uma taxa fixa. Porque o que... Não, mas eu digo assim, uma taxa única, no caso, mensal, sem ser sobre os 70% sobre o consumo de água. Porque nem todo o consumo de água retorna em esgoto, isso a gente tem que fazer essa análise. Se tu gastou... Exatamente, exatamente. O que tem que ser discutido é isso aí. Mas a necessidade do esgoto hoje na cidade é extremamente importante. Uma cidade com 140 mil habitantes hoje, hein? Com certeza vai diminuir a taxa de índice de mortalidade infantil. Mas o grande problema que hoje o Uruguaiana enfrenta não é só o esgoto. É sim a infraestrutura que deixou de existir com a implantação do esgoto. Se a gente começar a analisar como no primeiro ano a gente teve uma atuação muito forte da Comissão de Serviços Municipais, onde a gente foi visitar em locos, várias localidades, vários pontos, onde a BRK tinha quebrado os bueiros do pluvial e colocado o esgoto cloacal dentro desses bueiros, obstruindo as valas, que hoje que está ocasionando esses alagamentos na cidade, nas vilas, nos bairros, por causa disso. O que acontece? É que, na realidade, se a gente analisar no primeiro e no segundo ano da gestão Rony Mello, não houve uma fiscalização forte em cima dessa implantação. Inclusive, nesta época, se utilizava de uma fiscalização de fora da cidade de Goiânia, como eu fiz o levantamento. E o que, que acontece? Hoje quem está pagando é a população, mas pelo fato de infraestrutura. Agora, sobre tratamento, está tendo, sim, um bom trabalho, e acredito que possa melhorar muito mais através da definição do quarto aditivo, que vai acontecer em breve, hein? Obrigado.
Para uso da palavra, vereadora Irene Fernandes, por 3 minutos.
Muito obrigado, presidente. Analisando aí a fala dos nossos colegas vereadores, essa lei que nós estamos alterando, a lei 2.182, ela é de 1990, e ela é de autoria do vereador Adalberto Silva, que incluiu lá os 5% para o interior do município. Nessa oportunidade, em 1990, ela previa recursos do município. Em 2009, que permita aqui a leitura, a Lei 11.977, que criou o Programa Nacional de Habitação Rural, foi criado pelo governo federal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Aí, em 1990, a lei dos 5%. 2009, a possibilidade de que seja construído no interior do município, na zona rural, ou através de subsídios, através da Caixa Econômica, para você fazer uma reforma na sua casa, o interior do município já estaria contemplado dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, agora nós estamos apenas alterando com que aquela lei anterior, que dá 5% no mínimo para o interior do município, que possa ser com verba do Estado e do Governo Federal. Então, nós já estamos contemplados pela Lei 11.977 de 2009, Minha Casa Minha Vida, na zona rural. Já poderia fazer, não apenas 5%, poderia fazer um grande empreendimento lá no interior do município, sem a necessidade dessa lei municipal. O que nós estamos aprovando agora aqui é que fique obrigatório, a partir de agora, cada empreendimento Minha Casa Minha Vida que for feita na cidade, 5% no mínimo será lá para o interior do município. Quer dizer, então, é uma lei que vem se aprimorando, ela vem se aprimorando desde 1990, as mudanças fizeram com que a gente pudesse colocar também verba do governo do Estado e do governo federal, ou não é só isso, que eu quero dizer assim, ó, não é só 5% para o interior. Se porventura quiser fazer um empreendimento maior do que 5%, também estará garantido por essa lei do Minha Casa Minha Vida. O que falta é nós ficarmos de olho e fiscalizando. Se falou aí das obras de saneamento básico lá no interior, e essas obras elas vão acontecer, elas fazem parte do 100% do esgotamento sanitário. O que está acontecendo é que ela está demorando muito a acontecer, né? E ela já está prevista, há uma obrigatoriedade, né, para que possa contemplar os 100% também no interior do município. Então, o que está acontecendo é que está demorando, e nós já perdemos 2-3 anos agora sem que essas obras fossem realizadas. E a gente vai votar a favor, certamente, para que essa lei possa ter a validade, e a gente vai continuar cumprindo, né? Cumprindo, é isso que eu quero dizer. Não é só 5, se vocês quiserem, no interior do município, ter muito mais, é só fazer um programa especial para lá, que é atendido. Quer dizer, só que nós estamos garantindo. Cada um que acontecer aqui na cidade, 5% no mínimo vai para lá. Muito obrigado.
Então, a votação é de maioria simples. É importante modificação na lei, né? Sendo para beneficiar a vereadora Suzana e vereadores, sempre bem-vinda. E o povo do interior merece. Porque sempre... Nós do interior temos... sempre somos esquecidos. E o interior do interior parece que é, mas governo Rony Melo não está sendo. Não está sendo, e só tenho a parabenizar todos. E aos que vão votar, acredito que todos votarão, né? Votação de maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O projeto da Lei 2.182, de 19 de dezembro de 1990, que dá nova redação ao artigo 1º, está aprovado. Solicito à segunda secretária, a vereadora Josefina Soares, que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 112 de 2019 do Poder Executivo, que dá redação ao inciso 1º do artigo 7º e o artigo 8º da lei número 4.287 de 2013.
Parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de número 112, de 11 de novembro de 2019, de proposição do Poder Executivo, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 7º e ao artigo 8º da Lei Municipal de número 4.287 de 2013, conforme menciona. A presente proposta de alteração da legislação municipal tem como objetivo principal a concessão de benefícios que abrange todos os projetos habitacionais já concluídos e do que está sendo construído, Dr. Olavo Rodrigues. Trata-se da isenção do imposto de tramitação de transmissão, perdão, de bens móveis, bens imóveis e TBI, quando da transferência do imóvel ao fundo de arrendamento residencial, FAR, ou ao Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, e na primeira transmissão do FAR e FDS aos beneficiados dos programas habitacionais. A isenção ora pretendida não causa prejuízo na arrecadação do município, pois o valor do imposto é recolhido no final do empreendimento com a emissão da carta habite-se, considerando que o fato gerador dos impostos só ocorre quando concluído o empreendimento e, sendo assim, não se caracteriza como renúncia de receita. Sendo assim, do ponto de vista legal, concluído pela viabilidade constitucional do presente projeto, o parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 20 de novembro de 2019, relator vereador Rafael da Silva Alves, e de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de número 112 de 2019, de proposição do Executivo Municipal, que altera o inciso 1º do artigo 7º e o artigo 8º da Lei Municipal 4.287 de 2013, que dispõe sobre novo empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida no município de Uruguaiana, em área definida como Zona Especial de Interesse Social, ZENS, no local denominado Salso de Baixo. Observa-se que a proposta do projeto de lei em análise visa beneficiar, com isenção de pagamento do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, artigo 7º, os beneficiários dos programas habitacionais na primeira transmissão do FAR e FDS e com isenção do SSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, artigo 8º, os empreiteiros ou subempreiteiros não nas construções de moradias destinadas a famílias com renda até 3 salários mínimos. As referidas isenções atingem a todos os projetos habitacionais já concluídos e o atual loteamento Olavo Rodrigues em construção, incluídos nas ações de regularização fundiária do município, levando-se em conta as desonerações tributárias e as exceções de concessão de isenção para construções destinadas à habitação de interesse social amparadas pela Lei Federal de número 11.977 de 2009, Programa Minha Casa Minha Vida, pela Lei Complementar Federal de número 157 de 2016, pela Lei Federal de número 116 de 2003 e pela própria Lei Municipal de número 4.287 de 2013. As isenções não caracterizam renúncia de despesa, pois o fato gerador dos impostos só ocorre na conclusão do empreendimento. Desta forma, do ponto de vista legal e interesse social, este relator é de parecer favorável. Sala das Comissões, relator vereador Irani Coelho Fernandes, relator de acordo com demais membros da comissão do dia em 2 de 12. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Parecer. Em análise ao projeto de lei de número 112 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que trata da isenção do ITBI quando da transferência do imóvel ao fundo de arrendamento, arrendamento residencial, FAR, ou ao Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, e na primeira transmissão do FAR e FDS aos beneficiários dos programas habitacionais. A implantação dos empreendimentos, além dos ganhos diretos, traz também ganhos indiretos à economia do município pela utilização da infraestrutura da cidade, onde se incluem, por exemplo, hospedagem, alimentação e comércio varejista. A isenção, ora pretendida, não causa prejuízo na arrecadação do município, pois o valor do imposto é recolhido no final do empreendimento com a emissão da carta do ABITSE, considerando que o fato gerador dos impostos só ocorre quando concluído. O empreendimento, portanto, não se caracteriza como renúncia de receita. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres são todos favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação. Diante do exposto, o parecer é favorável à sua tramitação. Sala das comissões, em 2 de dezembro de 2019, relatora vereadora Josefina Soares Brigma e, de acordo com demais membros da Comissão de Serviços Municipais.
Feita a leitura dos pareceres do projeto de lei 112, ele está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além do que já foi discutido nas comissões, passamos ao encaminhamento de votação. Antes de passar ao encaminhamento de votação, eu devolvo as condições de trabalho à nossa presidente, que retornou ao nosso plenário.
Obrigada, vereador Irani. Votação maioria simples, né? Encaminhamento e votação. Ninguém quer fazer uso da palavra, passamos então de votação. É maioria simples, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O projeto de lei está aprovado. Solicito à vereadora Josefina Soares que realize a leitura do parecer do balancete número 11 de 2019 do Poder Legislativo.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento, os balancetes do mês de agosto de 2019, remetidos pela Câmara Municipal, mesa diretora, para análise e parecer, acompanhados de duas pastas AZ, numeradas da seguinte forma: A, uma pasta AZ numerada de 001 a 408, acompanhadas de seus empenhos e comprovantes de pagamentos; B, uma pasta de AZ numerados de 409 a 987, acompanhados também de empenhos e comprovantes de pagamentos. Analisando minuciosamente cada um dos documentos ali acostado e arquivados, não encontramos irregularidades, portanto, somos de parecer favorável à sua aprovação dos referidos balancetes. Sala das comissões, em 2 de dezembro de 2019, vereador Carmelo Madeira, relator da bancada do PSDB, de acordo com os demais membros dessa comissão.
Passamos ao período de discussão, 5 minutos para o relator e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, passamos ao período de votação. Votação é maioria simples, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Não havendo voto contrário, está aprovado o balancete de agosto de 2019. Passamos, então, à matéria do expediente. Solicito à secretária Josefina Soares que realize a leitura das matérias do expediente, que serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Primeiro, projeto de lei ordinária de número 120, protocolo 1185 de 2019, do vereador Fernando Bermudes, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagem no município de Uruguaiana.
É, a palavra está com o vereador Fernando Bermúdez por 5 minutos, a apresentação do projeto.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, colegas vereadores, vereadoras, demais presentes aqui no nosso plenário. O programa, uma breve apresentação para os colegas vereadores, né? O programa institui o incentivo à implantação de hortas comunitárias, ou seja, em terrenos, né, desocupados, terrenos públicos ou aqueles terrenos privados também, né? Então, os objetivos principais deste projeto, né, é aproveitar, né, a mão de obra desempregada, proporcionar terapia ocupacional às pessoas de terceira idade, aproveitar áreas devolutas e terrenos baldios, prevenir a erosão do solo e manter os terrenos limpos e utilizados. Uma questão que a gente já havia discutido ontem na sessão sobre os terrenos que estão sendo utilizados assim como lixo, né, para depósito de lixo. Então, esse é um projeto que visa uma melhoria nessa questão, né, e não é uma questão, é uma questão, uma questão unânime, né, dentre as pessoas do município, essas áreas que estão sendo utilizadas para despejo de lixo. Então, esse projeto, ele tem um papel fiscalizador, né, de responsabilidade da prefeitura, né, e pelos seus órgãos competentes, que serão as secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Assistência Social, né, que darão suporte nessa fiscalização, né, para que esses terrenos utilizados se mantenham de acordo. Isso aqui está à disposição no projeto, tá? Então, tem outras questões aqui, né? Como se fará a inscrição no projeto, tá? O Poder Executivo, através de órgãos competentes, receberão as inscrições dos terrenos baldios, ou seja, eles, os particulares também, né? E distribuirá as áreas entre as pessoas que forem se inscrevendo, quiserem participar deste plantio, e previamente inscritos, eles têm que apresentar o plano de plantio, de manejo e o tratamento, né? É importante isso aí, tratamento de resíduos orgânicos elaborado com o auxílio do órgão municipal ligado à agricultura, tá? Respeitando sempre o regulamento, tá? Como acontecerá esse projeto? A localização por parte dos pretendentes da área a ser trabalhada. Depois, será feita a consulta ao proprietário em caso de terrenos, né, particulares, ou até do órgão gerenciador, no caso da prefeitura, em caso de terrenos públicos. Tá? Oficialização da área, após essa etapa, junto ao órgão gerenciador, né, e formalizado, né, com certeza. E os deveres de quem participará do projeto, né, tanto as pessoas como no Poder Executivo. Providenciar o cercamento da área utilizada, manutenção da área limpa, né, a prevenção da erosão do solo e, em caso de comercialização da produção excedente, somente será feita nos limites do município. Né. O compromisso de devolução da área após um ano, né, sendo prorrogável por mais 3 meses, se constatada a necessidade de colheita, né, a não realização de qualquer construção na área cedida, a utilização da água da chuva na irrigação, implantar o sistema de compostagem para resíduos orgânicos e devolver a área limpa para o cultivo. Tá, essas são algumas questões dos deveres das pessoas que vão participar desse projeto. Né, o projeto vai estar à disposição dos vereadores. Me coloco à disposição de entregar pessoalmente nos gabinetes, se quiserem analisar com maior tempo, né, e poder revisar bem. Né. Aqui no artigo 9, é importante isso aqui, caso haja necessidade de ligação de água, tratando-se de imóvel urbano, deverá o Poder Executivo Municipal acionar este órgão responsável pela captação e distribuição de água no município. Tá? Então, esse é o projeto. Né? Como já disse, os vereadores vão ter à sua disposição, mas importante mesmo é justificar que é um projeto em prol de todos, e principalmente nas questões que dizem a despejo de lixo e na proliferação de insetos, caso o mosquito da dengue, para que seja evitado, que a gente, nós sabemos que existem muitas áreas do município que sofrem com esse problema. Bem, muito obrigado.
Só lembrando aos senhores vereadores que não temos discussões, somente apresentação do projeto, e vai ser encaminhado às comissões técnicas da casa. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da justificativa de ausência parlamentar.
Balancete de número 12, protocolado sobre o número 1170 de 2019 do Poder Legislativo. Balancete referendo ao mês de setembro de 2019. Irá apreciação das comissões. Justificativa de ausência parlamentar de número 24, protocolo de número 1177. A vereadora Josefina Soares encaminha justificativa referente à ausência do dia 28/11/2019.
Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos convites.
Convite de número 185, protocolado sob o número 1169, União dos Legislativos da Fronteira Oeste, a URFRO, convida para 183ª reunião ordinária, que será realizada no município de Alegrete, nos dias 11 e 12 de dezembro, na Assembleia Legislativa do Estado, onde será debatido temas relevantes como a lei eleitoral e as novas regras nas eleições de 2020. É no município de Porto Alegre. A convite de número 186, protocolo de número 1187. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus convida para a formatura do curso básico e médio de Teologia, Instituto Bíblico Esperança, no dia 5 de dezembro, às 19h30, na Rua Doutor Maia, 3268. Convite de número 187, protocolado sob o número 1188 de 2019. Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul convida para a solenidade de outorga da Ordem do Mérito Cívico, dia 16 de dezembro, às 19h, em Porto Alegre.
Os convites estão em votação. Os vereadores que concordam com os convites permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Os convites estão aprovados.
Senhora Presidente.
Pois não?
Eu gostaria de aproveitar esse momento dos convites e relembrar os colegas vereadores que amanhã, às 10 horas, nós temos uma reunião no âmbito da Comissão de Serviços Municipais com a 10ª Coordenadoria de Educação para a gente falar sobre escolas especiais. Já ficou marcado na segunda-feira e está confirmada a vinda dos integrantes lá da 10ª Coordenadoria para a gente encerrar aquele assunto sobre educação especial. Na quarta-feira, ou seja, amanhã, às 10 horas da manhã. Muito obrigado.
Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Que o secretário faça na íntegra as correspondências.
Correspondências recebidas de diversos. Ofício de número 70. Protocolo de número 1171. A Federação Árabe-Palestina do Brasil encaminha para conhecimento cópia da carta que foi enviada ao secretário-geral das Nações Unidas. Excelentíssimo senhor Antônio Guterres, ofício de número 70, ao secretário-geral das Nações Unidas. Senhor secretário-geral, a ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945, quando mal havia acabado a chamada Segunda Guerra Mundial, que devastou a Europa e outras partes do mundo, matou milhões de pessoas inocentes de todos os grupos étnicos, de todas as religiões, de todas as visões de mundo, feriu e mutilou outros milhões, fez órfãos e viúvas também aos milhões. Além dos cadáveres, um mundo sob escombros e vivendo doenças, fome e miséria, deslocados e refugiados, nações dilaceradas, incredulidade do quanto o ódio e a ganância são capazes de destruir. Esta guerra em particular, mas também a sua anterior, igualmente denominada Guerra Mundial, porém como a primeira, por tamanhas as suas consequências destrutivas, foram verdadeiras razões de organização e existência mesmas da ONU, conforme estampada em sua carta, a Carta das Nações Unidas, que já na abertura proclama. Nós, os povos das Nações Unidas resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes no espaço de nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Senhor Secretário-Geral, se nós estivéssemos apenas a este trecho, a Palestina não teria sido a primeira vítima do pós-guerra. E apenas se o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional tivessem valido, daquele momento até hoje, os crimes contra o povo palestino não teriam lugar e a Palestina seria um Estado soberano, seguro, democrático e próspero. A ideia mesma de Palestina, que aliás era justamente de um ente historicamente denominado Palestina, por isso a Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas recomendou, e apenas recomendou, a partilha de algo já existente, como a Palestina. Foi então injusta que não apenas deu a menor parte da sua terra a este povo que a detinha historicamente em perto de 95%, como desconheceu que este era majoritário na composição da população, mesmo considerando a migração massiva de estrangeiros chegados faziam poucos anos. Mas tudo isso é de vasto conhecimento dos que manejam pelos estados e organizações internacionais os assuntos que governam o nosso mundo, que dirá de um secretário-geral da ONU, o quanto mais de Vossa Senhoria, reconhecidamente um amante da paz, e sinceramente desejo que haja uma solução definitiva que ponha fim ao sofrimento palestino. O que esta missiva pretende ressaltar, entretanto, é algo mais grave e importante caso isto seja possível diante da tragédia palestina em si. A ONU nasce dos escombros e cadáveres da Segunda Guerra Mundial e com o propósito de não mais permitir que isto se repetisse, em maior ou menor escala. Seus debates iniciais visavam as resoluções dos problemas dos refugiados, das melhores definições do genocídio e da propaganda de guerra. E ela mesma, também um crime de lesa à humanidade. Malgrado isto é, nesta mesma ONU, que ainda não pretendido pelos seus membros, ou pela maior parte deles, que se dão os primeiros passos, assim como os definitivos a conduzir uma tragédia colossal. Há uma limpeza étnica sem precedentes ao impedimento e à autodeterminação de um povo. O palestino que sabidamente vive desde seus primeiros antepassados no mesmo território há pelo menos 11 mil anos. A chamada resolução da partilha da Palestina há 181 anos, não só jamais foi implementada, como acabou abrindo o caminho para o grande crime de lesa humanidade, que acabou com a Palestina, que se pretendia partilhar entre aquele fatídico 29 de novembro de 1947 e 14 de maio de 1948. Muitos crimes ocorreram, todos contra o povo. O mais emblemático deles talvez seja o massacre de Deir Yassin, pequena população palestina às portas de Jerusalém, cuja população camponesa e desarmada foi chacinada pelos pretendentes a tornar a Palestina outra coisa. O Israel que foi parido dos cadáveres e escombros palestinos, isso foi a 9 de abril de 1948. Era um aviso do que seria feito com vistas à limpeza étnica e à tomada integral da Palestina, ou tanto quanto fosse possível pelos invasores recém-chegados tomarem. Era a senha de como tudo se daria. Malgrado a este aviso prévio, a comunidade internacional se manteve inerte e esta ONU também não foi capaz de cumprir sua carta e impedir o genocídio palestino já avisado. Se era assim, os sionistas estavam dada a carta branca para que seguissem adiante e implementassem o plano previamente conhecido como Dalet. E foi 15 de maio de 1948 que os implementadores dos crimes havidos desde 29 de novembro de 1947 autoproclamaram-se um Estado, denominaram-se Israel e deram seguimento à limpeza étnica mais atroz de que se tem conhecimento. Após esses eventos trágicos e após o 15 de maio de 1948, no qual Israel se autoproclamou Estado sobre terras palestinas, o inimaginável cedeu. 774 cidades e povoados palestinos ocupados, dos quais 531 totalmente destruídos, 70 massacres cometidos, com mais de 15 mil mortos, incontáveis feridos e mutilados, e 2/3 da população originária à Palestina expulsa pelos estrangeiros recém-chegados, considerados os 76% da Palestina tomados à força. São levados ao êxodo desta porção. De acordo com a ONU, 725 mil dos 900 mil palestinos que viviam no que passa a ser Israel autoproclamada, ou seja, 81% de toda a população palestina é morta ou expulsa para nascer pela violência Israel. E é desta limpeza étnica que resultam, de acordo com a ONU, que hoje o tem como seu secretário-geral os perto de 6 milhões de refugiados palestinos, monumentais 9% de todos os refugiados do mundo atual. Contados a casa dos 70 milhões, este dado apenas indica o tamanho do holocausto palestino. Somos apenas 0,2% da população mundial, mas respondemos por 9% dos refugiados, isto é, 45 vezes mais do que somos enquanto população no mundo. Cortesianamente, senhor secretário-geral, respondem os palestinos por 45 refugiados para cada um de qualquer outro grupo étnico do mundo e um holocausto olímpico. Evidente que a ONU viu a limpeza étnica e reconheceu e adotou para sua problemática na resolução a 194 de 11 de dezembro de 1948 e determinou a resolução 194, conhecida como ao retorno dos refugiados palestinos. A Assembleia Geral resolve que os refugiados que desejam voltar às suas casas e viver em paz com seus vizinhos devem ter permissão para fazê-lo, na data mais próxima possível, e que deve ser paga compensação pelos bens dos que escolherem não retornar e pela perda ou dano a bens que, em virtude dos princípios da propriedade internacional, ou em equidade, devem ser reparadas pelos governos ou autoridades responsáveis. Apenas 6 dias depois, a ONU novamente debate a questão palestina, desta vez para deliberar acerca do pedido de Israel ver-se admitido como Estado-membro. O Conselho de Segurança rejeitou Israel à ONU a 14 de dezembro de 1948. Uma das razões, a questão dos refugiados, vale dizer, senhor secretário-geral, a limpeza étnica. Somente a 11 de maio de 1949 é que a ONU admite Israel como seu 59º Estado-membro, mas com uma ressalva, na forma de cláusula condicionante, acatar e implantar a Resolução 194, isto é, permitir o retorno dos refugiados e tudo mais que consta de seu texto. E até os dias atuais, o único caso de Estado admitido na ONU sob a cláusula condicionante, com um detalhe, até hoje não cumprida por Israel. É por tudo ter se passado assim que afirmamos. Primeiro, a resolução 181 jamais poderá ser tida e citada como tendo criado Israel, já que esta apenas recomendou uma partilha e nem de longe suas recomendações apresentavam os limites atuais do Estado que se pretende Israel. 2. Seus limites não são os atuais, o que excede os limites estritos da partilha recomendada são territórios conquistados pela força, sob limpeza étnica, razão pela qual tudo que destoa do texto da Resolução 181 é ilegal. Terceiro, acaso a resolução houvesse criado Israel, por qual razão este não teria sido admitido quanto de sua presença criação? Ou ainda, por que Israel visse sua admissão à ONU rejeitada por quanto assim o solicitou? Quarto, sabendo que sua admissão só se dá praticamente um ano após a sua autoproclamação e 18 meses após a aprovação da Resolução 181, bem como o que está, tem como condição e acatamento a Resolução de 194, como considerar que Israel é um Estado capaz de ser membro da ONU? Quinto, e se a Resolução 181 criou Israel, não teria que ter sido criado também outro Estado ali contido, o da Palestina? Justo aquele que dá nome à mesma partilha da Palestina. Enfim, senhor secretário-geral, estes não são questionamentos meramente retóricos, mas baseados na condição, mesmo na manutenção ou não das regras do direito internacional e de tudo que foi construído após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a ONU especialmente. É lamentável, senhor secretário-geral, que Israel tenha se valido do que decidido na ONU para dar início a um banho de sangue e uma limpeza étnica atroz na Palestina. Mais grave ainda, que esta mesma ONU não tenha conseguido, até hoje, fazer valer sua carta, suas resoluções, seus princípios, e a Palestina e seu povo sigam sem pátria, sem direitos exilados, sob ocupação e apartheid, cercados em Gaza e quase toda a chamada Cisjordânia, bem como sigam sendo cidadãos de segunda classe, todos os palestinos que resistiram à limpeza étnica de 1948 e que atualmente vivem sob o regime estatal israelense. Por tudo isso, clamamos ao senhor secretário-geral, à ONU, à comunidade internacional, aos povos e nações, aos estados soberanos, às sociedades civis e suas organizações, façam cessar o sofrimento do povo palestino, feito refugiado e sem pátria por uma iniciativa que partiu das próprias Nações Unidas. Rogamos apenas pelo que todos os povos têm por merecimento, um Estado livre, paz, segurança, fronteiras definitivas, direito aos nossos recursos, retorno de nossos refugiados, respeito aos nossos direitos nacionais, civis e humanitários. Que este dia 29 de novembro, instituído pela ONU há 42 anos, Resolução 3240-B, e já passados 71 anos daquele fatídico 29 de novembro de 1947, quando tudo que diz respeito à catástrofe palestina teve início, não seja apenas mais uma data em um calendário construído pela burocracia dos organismos internacionais. Pedimos, senhor secretário-geral, que a ONU admita a Palestina como Estado-membro, dando um passo adiante à sua admissão como Estado observador, adotada em 2012, o que se acatem às dezenas de resoluções para a questão palestina, todas impunemente rejeitadas por Israel, já são 140 os países que reconhecem o Estado da Palestina, para que os quase 200 Estados-membros da ONU façam o mesmo. Basta que a admissão da Palestina como um de seus membros também. É isto que a comunidade internacional aguarda. É preciso dar um fim ao sofrimento do povo palestino. A Palestina e a Terra Santa, na qual todas as mensagens divinas nasceram ou se desenvolveram, não podem seguir sendo um lugar de escombros e cadáveres, laboratório de experimentos de armas e munições, da realização de um experimento social genocida, a Palestina sobre a paz e a chave para um mundo melhor para todos. Palestina Livre, a partir do Brasil, 29 de novembro de 2019, e o presidente da FIPAL, Walid Rabah.
Então ficou aqui o registro, né, da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, do presidente da FEPAL, o seu Walid Rabah, que nos deixou, nos protocolou esse documento para que fosse lido na íntegra. Então, assim, o fizemos. É o ofício de 70 de 2019. Prosseguimento ao secretário Wilson Brites, nesse momento.
Correspondências recebidas do Executivo. Ofício de número 71, de número protocolado sobre o número 1189, encaminha o réu quinto bimestre. Correspondência pedidos adversos. Pedido ofício de número 523 e 524-2019. Correspondência pedido ao Executivo. Expedidos do ofício de número 539 e
540-2019. Passamos, então, ao período das comunicações. Temos escritos, hoje bastante escritos,